Conversa Afinada.
Boa noite.
Boa noite.
Silveira, que prazer receber você aqui no nosso programa. Muito legal. Tô impactado pela sonzeira que você produziu aí, né? Um álbum maravilhoso com músicas incríveis.
Legal,
muito
prazer.
Bom estar com você.
Nossa,
aqui.
O prazer é todo meu estar de volta aqui, Celito,
sempre.
Gilson.
Sempre.
É, com vocês. E agradeço mesmo a oportunidade de estar mostrando o trabalho novamente, esse trabalho que foi feito com muito carinho. E que bom que vocês gostaram do resultado, né? Espero
muito.
Que o público também goste bastante.
Muito, opa. Com certeza. Boa noite, Jéssica. Que prazer recebê-la.
Boa noite. Muito obrigada.
Seja
pelo
bem-vinda.
Convite. E desde já desejo um bom programa para nós.
Com certeza, Helder. Prazer te receber
Boa
aqui
noite,
mais
querido.
Uma vez, querido.
Sempre um prazer estar aqui.
Muito bom. Vamos começar, então, a conversar sobre esse projeto. Silveira,
sim.
Vamos falar um pouquinho da questão conceitual para começar, para a gente meio que esclarecer, abrir essa caixa para o nosso ouvinte, né? Porque o conceito do projeto, ele rompe com essa predominância que você chama no release de predominância do sertanejo, a monocultura da cena local, que é realmente muito forte, né? Em Mato Grosso do Sul e no Brasil como um todo, né?
Sim.
É o momento realmente da cena é esse. O projeto apresenta como uma entrega multidisciplinar, que eu adorei isso, funde tecnologia ancestral ao afrofuturismo. Queria que você falasse sobre esse conceito do projeto.
Sim, esse álbum é um fruto, né, de um estudo muito profundo da nossa equipe, que inclusive agora culminou na formação de um coletivo artístico mesmo, porque a gente, fazendo música, sentimos a necessidade de, além da música, entregar poesia, entregar moda, entregar para o público mesmo, né? E para nossas criações. E esse coletivo artístico se tornou...
É multidisciplinar nesse sentido.
Exatamente. A gente faz música, mas a gente também faz artes plásticas. A gente produz em vários segmentos artísticos, né? E hoje a gente, além do álbum Afrafetos, a gente tem o coletivo Afrafetos também, que é feito para isso, para entregar arte diversa para as pessoas.
Muito bacana. Tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante a gente abordar, que é o formato do lançamento, né? Que é, primeiro, sim, que você demorou 5 anos para produzir isso aí.
Sim, eu comecei, né, a compor, na verdade. Eu também sou compositor,
sim,
de todas as músicas. Algumas têm algumas parcerias, né? Mas eu comecei esse processo de composição já tem 5 anos. E com a Afrafetos, né, com o formato Afrafetos, tem 3 anos. Inclusive, eu comecei primeiro circulando o show, né, com as músicas, fui testando com o público. A gente já foi para o interior, a gente já foi para Jardim,
isso,
Três Lagoas.
Isso é bacana, né, cara?
Sim,
é um
antes
privilégio
mesmo do álbum existir, né?
Sim.
A gente teve a oportunidade de compartilhar isso com o público e ver o que funcionava, o que não funcionava, né? E até mesmo na parte estética, né? A gente passou por várias transformações. Estou aqui, a Jéssica, além de ser a coordenadora da Afrafetos, ela é figurinista também.
Sim.
Então, ela também deu esse norte, sabe? Agora a gente vai para isso, a gente vai para aquilo, experimentando coisas. E hoje o projeto, o álbum, né, tem toda essa maturidade sonora muito por causa disso, porque a gente experimentou muito até chegar nesse resultado.
Muito legal. Essa é uma... Inclusive, é uma praxis, né, das bandas americanas, essa de você testar, sair na frente primeiro, testar,
sim,
o repertório para depois ir para estúdio, né? E não é à toa que está com tamanha qualidade, acertou em todas as músicas, né? Impressionante.
Legal.
E agora tem uma coisa que faz, que eu acho que está no escopo do lançamento, que você coloca como que um formato que transcende ao lançamento fonográfico tradicional.
Sim.
Né? O lançamento fonográfico tradicional, ele já não está sendo muito digamos assim, em uso. Já caiu em desuso, né?
Sim.
Já tem um certo tempo. Queria que você falasse sobre isso. Você vai para as plataformas e tudo mais. Não tem álbum físico? Ou tem?
Não tem.
Nem para fazer um carinho, um brinde, a pessoa quer dar um presente, né, Gil?
Nós temos planos. Perfume, né? Nós temos planos, né, de futuramente lançar um LP, alguma coisa assim. Mas.
Desculpa, Silveira, te interromper. É que também, se for partir para fazer um álbum físico, sim, o custo disso já é filantropia, como diz o Almir Sater, né?
É, não é fácil. E assim, isso vai muito de encontro ao que a gente falou antes, porque assim, tá certo que lá nos Estados Unidos é uma prática, né, você sair em tour antes de lançar um álbum, mas aqui a gente foi uma necessidade, porque a gente não tinha condições financeiras realmente de gravar esse álbum com a qualidade que a gente gostaria. Então, enquanto a gente não tinha esse investimento, a gente não tinha essa condição, né, de gravar o álbum, a gente foi obrigado a andar com as músicas por aí, né, a continuar, né, caminhando, fazendo shows, né, para que o projeto continuasse. E realmente, assim, hoje em dia, com a evolução, né, da indústria fonográfica, por exemplo, eu mesmo que faço os lançamentos, né, eu fiz muitos cursos, né, de lançamento digital, para poder suprir essa parte. E assim, é aquela coisa, né, eu tenho uma equipe muito grande hoje, graças a Deus, assim, que a gente conseguiu construir isso, né, essa equipe de suporte, mas ainda assim não é uma equipe que tem todas uma equipe toda formada, entendeu, para lançamentos musicais, né, a gente tem equipe multidisciplinar, como eu falei, tem uma pessoa que faz o arte visual, tem a pessoa que faz o figurino, tem outra pessoa que faz poesia, né, a gente é um coletivo artístico nesse sentido, mas na música eu tive que me virar, né, vamos dizer bem assim. Hoje em dia está muito democrático isso também, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa pode lançar uma música. Lógico que você tem que ter o entendimento, o estudo necessário, mas as plataformas digitais, né, os apps de músicas chegaram para democratizar exatamente isso, sabe? Então, é muito mais simples, né, vamos dizer assim, você lançar um álbum do que antigamente, que você tinha que ir lá, né, lançar um disco físico, né, e tentar vender aquilo, né, quando você não tinha um selo, uma distribuidora. E hoje em dia isso é muito mais acessível, né, ainda mais para nós que somos, eu que sou, né, um artista independente.
Muito bom. Eu queria que você nos contasse, porque todo álbum é uma aposta.
Uhum.
E o teu álbum aposta em quê? Pensando no povo preto brasileiro. Aposta no protagonismo do povo preto, na ancestralidade. No que é que tu tá apostando nesse álbum aí?
Olha, eu acho que até a Jéssica Rabelo pode complementar isso aqui.
Por favor.
Mas, para mim, o álbum ele aposta na coletividade.
Sim.
A gente começa o álbum já com uma poesia da Maria Carol, que é uma poeta incrível aqui do nosso estado, que já está circulando com o primeiro livro dela, que é
Cartas aos Afetos,
circulando por aí, né? E ela traduz muito bem a nossa coletividade, porque a gente construiu essas músicas, as letras, junto, né? Foi um processo muito junto. Então, acho que é isso. E a gente está construindo esse quilombo, né, Jéssica?
Uhum.
Pode falar um pouquinho sobre isso.
É isso, né? Eu sou apaixonada em você falando. Eu precisava falar isso antes de começar a falar. A gente, quando o Silveira fala, por exemplo, que a gente rodou com o show da Afrafetos antes de fazer o lançamento do álbum, é porque a gente sente segurança muito no que a gente faz. Esse quilombo está sendo feito de resgate, né? Porque a gente ouve muito falar sobre da parte teórica. Hoje todo mundo tem acesso à teoria do que é um quilombo, do que é a nossa história, a verdadeira história sobre o povo preto. Mas fazer isso a partir do afeto, a partir do dengo, a partir da tecnologia da escuta, é diferente. A Afrafetos, ela se torna um coletivo porque a gente sentiu a necessidade de ficar junto. E a necessidade de fazer. Não é uma opção para o povo preto esperar dinheiro para as coisas fazerem, para as coisas acontecerem. Tipo, então não foi uma opção a gente esperar o álbum para a Afrofetos acontecer, encerra o álbum. O que faz com a Afrofetos? A Afrofetos continua, se torna um coletivo e mostra que por meio desse coletivo, respeitando a singularidade, antes de propor para o mundo, eu acredito que a gente propõe para nós, assim, muito. E isso reflete muito no álbum, que fomos nós que construímos a roupa, o palco, desde o último detalhe, assim. Então, o mundo vai receber parte do nosso DNA. Eu falo mundo porque eu acredito muito nesse resgate do que é o quilombo em tempos modernos, assim.
Muito bacana.
É uma vivência, né? É a verdade, né?
Vamos conferir a primeira canção, então, né? Porque, assim, eu acho que o nosso ouvinte tem que se deliciar depois desse primeiro ato da nossa conversa. Vamos ouvir a canção Afro Afetos, composta pelo Silveira, que está puxando o álbum aí, né?
Sim.
Vamos conferir a canção, depois a gente retorna e continua o nosso bate-papo, com toda certeza.
Arte, aqui é mato.
E o amor sabe dizer o nosso nome.
Afinada.
Não falei para você que está na audiência que o trabalho está sensacional? É. Eu disse para você que swing danado, que voz lindíssima que você tem.
Obrigado. Obrigado. Nossa, ouvindo de vocês é um grande elogio. Eu sou fã linda do Celito, do Gilson, há muito tempo já. Não, então,
impressionante, né,
muito
Gilson?
Obrigado, demais,
né? Mano, muito lindo. Demais.
Cara, outro... primeiro que o cara tem voz de locutor, né? Se quiser trabalhar em rádio, tá tranquilo, né?
Ô, Silveira, você, enquanto a gente estava curtindo a canção, você disse que essa é uma canção em parceria com a Jéssica.
Isso,
isso. Isso. É, a parceria com a Jéssica, ela deu pitaco na letra? Como é que foi?
Não, eu comecei
porque a escrever... Porque a letra é muito forte, hein?
É, para mim...
Prestei bastante atenção na letra, a letra é sensacional.
Essa seria a música que daria nome, né, pro álbum. Então, tinha que ser especial, né? Então, eu comecei primeiro escrevendo essa letra, falando um pouco do meu começo, porque não tem como falar de afeto se eu não falar do meu começo, que foi em Corumbá, que é uma cidade que eu tenho muito, muito carinho, onde eu nasci, fui criado lá durante muitos anos.
Cidade mais bonita de Mato Grosso do Sul.
E aí eu começo falando, né, sobre o porto, a energia que tem no porto de Corumbá, as ladeiras. Eu cresci subindo o morro, descendo o morro. Eu morava numa vilinha pequena, assim, familiar, né, que tinha avó. Minha avó tinha várias plantas, várias ervas, o conhecimento, assim, sobre as ervas e tal. Então, isso era muito... vinha esse afeto em mim, sabe? Então, que tinha que letrar isso. E aí, eu mandei isso pra Jéssica. Eu falei, Jéssica, comecei a escrever isso aqui. O que você acha? E aí, quando eu escrevi, né? Sobre a rua, né? E a Jéssica...
1:30 da manhã. Ele me mandou um áudio e falou assim, escuta essa parte. Aí eu falei, nossa, que bonito. Mas poderia falar alguma coisa? Ele, não, fala aí, né? E aí a gente foi dormir quase 3:00 da manhã. E manda verso pra lá, e manda verso pra cá. E eu tenho que ir lá conhecer Corumbá. Pra cantar.
Ela não conhece
nessa
Corumbá
ladeira,
ainda.
Nessa
Corumbá,
ladeira.
Chama a gente pra ir aí. A gente ainda não foi com a Afrofetos pra Corumbá. Ou acho que uma das poucas cidades...
Demorou, tá na hora,
ainda.
Né? Tá na hora. É. Ô, Silveira, vamos falar um pouco da produção musical. Que
sim,
tá,
sim, sim.
Que acho que agora que a gente ouviu a primeira... Uhum. Tem que falar um pouquinho dessa produção musical impecável. Onde foi gravado? O produtor musical é o Tom Alves, é isso?
Isso.
Que é um músico extraordinário da nova geração, né, Gilson?
É demais.
Tremendo, né? De um compositor, cantor, incrível. Guitarrista, arranjador, né? Gravaram onde isso aí?
Foi no estúdio Megafone, né? Com Alex Cavalieri.
Vulgo Fralda.
Ele mesmo.
Grande Fraldinha.
E, assim, engenharia de som maravilhosa, perfeita. Mas, assim, o Tom, ele abraçou esse projeto, sabe, junto com a gente. No entanto que ele... A gente fez os primeiros shows, né, da Afrofetos junto com o Tom. Ele revolucionou, assim, o show. E ele entendeu, sabe... O que a essência de tudo isso. E para fazer o álbum, ele mesmo fala, ele deveria estar aqui, né, para contar, mas ele já contou isso várias vezes. Inclusive, a gente vai soltar um documentário em breve de todo o processo do álbum nas minhas redes. Mas ele sempre fala isso, que foi fácil, né? Mas foi fácil porque muito antes da gente começar a gravar o álbum, ele já estava muito envolvido, né? Com toda a história que a gente estava criando, com a sonoridade também, né? Ele foi buscar... A gente foi construindo cada música, né? Buscando uma sonoridade particular, né? Tem essa música que traz um pouco do Ijexá, né? E sem perder um pouco da essência da Black Music, que tá comigo sempre. Tem a música de Nublado também, que traz um pouco do pagode baiano, porque tem essa essência minha também do carnaval, né? Que a gente queria colocar também essa energia dentro do álbum. Então o Tom, ele soube traduzir muito bem isso, né? Em cada instrumento, né? Escolhendo cada pessoa que ia gravar. Essa pessoa é legal pra gravar essa faixa, né? Ah, nessa aqui a gente precisa chamar o fulano de lá, não sei da onde. Então, eu acho que eu vou até ser... Não sei se eu vou falar tudo o nome de todo mundo que tava, né? Pra não ser injusto aqui, né? Mas tem uma galera muito pesada dentro desse álbum.
O Tom tem esse conhecimento na pele.
É, né?
Não é?
Ele tem. Ele
desse
tem.
Projeto.
Sim.
O Tom, né, cara?
Sim, sim.
Tom é um grande arranjador. Tem que dar uma desculpa pro Tom, porque ele, essa semana ele tá de mudança.
Sim, exatamente.
Tá mudando pra casa nova.
Ele tá na correria
Tom,
dele
tá
lá.
Ele tá na correria, coitado.
Muito
mas,
bom.
Mas a produção musical foi incrível. Ele soube fazer um trabalho excelente, assim. Ele e o Fralda. e todos os músicos que fizeram parte desse álbum, agradeço imensamente assim, pelo carinho, né, pelo cuidado que cada um teve no nosso álbum.
São 5 canções? Quantas canções?
Nós temos
são?
7 faixas desse álbum, sendo 5 musicais e 2 poesias.
2 poesias. Isso, aham. Uhum. Muito bacana. E aí, isso já está nas plataformas?
Sim, já está em todos os apps de música. Você pode procurar aí no seu app preferido para ouvir Afroafetos.
Muito bom.
E é facinho de achar, tá? Afroafetos lá é o único projeto que tem, né, com esse nome. Silveira Sou de Alma.
É.
Já está na minha playlist aqui.
E outra coisa, cara. Tá lá, então você pode entrar aí no Spotify, no Deezer.
Isso.
Apple Music, uhum. YouTube, né?
Isso, TikTok, Instagram, tá tudo lá.
O site vai... oficial do Silveira é o Silveira Soul, como ele disse, né? Isso. Alma, soul.com, silveirasoul.com. E o redes sociais, o arroba Silveira Soul.
Isso,
né?
Em todas as redes sociais, Silveira Soul.
E você tem um show agendado agora para início de junho. Né, que eu já quero dar um spoiler, depois a gente vai falar mais nesse,
sim.
Dessa agenda.
Sim.
Mas você vai fazer um show agora na Feira Borogodó, aqui em Campo Grande, né?
Isso, já a gente vai fazer esse show,
Special.
É um dos primeiros shows, né, com o álbum já lançado. E a gente vai levar, além do show completo, com todas as músicas do álbum, a gente vai levar também um desfile com todos os figurinos que a Jéssica já produziu, né? Também porque o álbum, cada faixa do álbum tem um quadro e um figurino inspirado em cada música. E a gente vai levar todo esse acervo que a gente tem da Afroafetos nesse show para o pessoal conhecer e ver de perto.
Que bacana, muito legal. A gente vai fechar o primeiro bloco do nosso bate-papo com mais uma canção, a Swingueira.
Isso.
Queria que você comentasse a canção para a gente rodar e sair para um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente retorna.
Maravilha. Essa é uma das minhas preferidas, né? Porque ela resgata uma essência black music, soul dos anos 80. Eu cresci ouvindo esse tipo de música, com esse estilo musical. E pra mim é muito importante, é a música que fecha o álbum, né? Que tem muita agitação, muito gostosa de ouvir. Espero que o público goste.
Muito bacana. Vamos conferir então essa pedreira. Depois de um intervalo e a gente retorna, tá bom? Segura aí. Olha só.
Na cadeira do DJ.
No espelho, essa energia surreal.
papo reto e boa música na cadeira do DJ. Cuidar do meio ambiente também é um ato cultural. Preservar rios, florestas e animais é proteger nossa história e identidade. Juntos, somos parte dessa natureza. Educativa 104. Mais humana, mais você. É dia de futebol. Operário e Craque.
Vai trilhar o apito, apto, vai começar o jogo, tá? Valendo jogo!
Às 3:30 começa o pré-jogo e às 4, a bola rola. O Operário joga a vida na Série D contra o Craque. Ao vivo no Jax da Luz. Vale a sua torcida pelo Galo na Educativa 104.7. A nossa equipe traz as informações em tempo real. É reta final da Série D. E a Educativa 104.7 faz a melhor cobertura pra você. Operário e Craque. Apoio R Cor Tintas, tintas e revestimentos. E KW Odontologia, cuidando do seu sorriso. Educativa, por um futebol mais forte.
Enquanto você ouve este anúncio, o relógio não para. No Brasil, a cada hora, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. O silêncio é o maior aliado do agressor. Silenciar não protege, denunciar salva vidas. Informar, acolher e agir faz toda a diferença. A proteção das nossas crianças é compromisso de todos nós. Maio Laranja. Ao suspeitar de violência sexual, denuncie. Disque 100. Funciona 24 horas com sigilo garantido. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
A presença das mulheres na liderança também transforma trabalho em avanço para a cidade. Em Mato Grosso do Sul, as mulheres do Progressistas mostram isso todos os dias. Obras, cuidado e resultados. Porque liderança feminina é isso, escutar as pessoas, entender as suas necessidades e transformar trabalho em prosperidade. Com mais mulheres na política, Mato Grosso do Sul segue em frente. Chegou a hora, progressistas, a força da mulher fazendo acontecer.
Entrevista, som da terra e o convidado na batida, na cadeira do DJ.
Voltamos, segundo bloco do programa Na Cadeira do DJ, hoje recebendo este grande artista sul-mato-grossense, Silveira Sou, lançando esse álbum maravilhoso, esse projeto maravilhoso, Afro Afetos. A gente já ouviu umas pérolas aqui, né, desse álbum. E nós temos um quadro no programa chamado Acústico 104, que as pessoas adoram, curtem horrores, né, Daniel, Gilson, a gente recebe tem um feedback muito poderoso quando a gente rola esse quadro aqui. E hoje o Acústico 104 é com o próprio artista, porque às vezes não é com o artista, né, o entrevistado não é um músico e tal, e rola um quadro com um outro artista. Mas hoje é com o nosso convidado é que vai rodar, vai rolar a maior sonzeira aqui, violão e voz, nesse quadro maravilhoso que é o Acústico 104. Eu vou rodar a vinheta e ele vai soltar o gogó.
Acústico 104.
Fico alucinado quando me chamar de vida. Perco todo o ar, cê é tudo que eu queria. Olho pro relógio, 7 horas da matina. Baby, eu tô maluco pra te ver por cima. Quando vem chegando, cê é pura ousadia. Te quero na cama, te desejo noite e dia. Tenho mil motivos pra virar teu fechamento. Sabe o que eu sinto, não é coisa de momento. Vem cá, chega perto de mim. Vamos amar, dançar, voar. Eu quero te encontrar como se fosse a primeira vez que vi você sorrindo pra mim, tocar no teu corpo tipo um violão. Eu quero me apaixonar como se fosse a primeira vez. Te amar na chuva, sentir tua curva, nós dois, que loucura, se amando no chão. fico alucinado quando me chamar de vida. Perco todo o ar, cê é tudo que eu queria. Eu olho pro relógio, 7 horas da matina. Baby, eu tô maluco pra te ver por cima. Quando vem chegando, cê é pura ousadia. Te quero na cama, eu te desejo noite e dia. Tenho 1000 motivos pra virar teu fechamento. Sabe o que eu sinto, não é coisa de momento. Vem cá, chegar perto de mim. Vamos amar, dançar, voar. Eu quero te encontrar como se fosse a primeira vez que vi você sorrindo pra mim, tocar no teu corpo tipo um violão. Eu quero me apaixonar como se fosse a primeira vez. Te ama na chuva, sentir tua curva. Nós dois, que loucura, se amando no chão. Essa aí, essa é Momentos.
Sensacional, muito legal. Aí, é o Acústico 104. Comendo solto aqui no nosso programa. Parabéns, parabéns, Silveira.
Obrigado, valeu. Muito essa daí bacana. É Momento, está no álbum também.
Sim. É, depois, se der, a gente toca ela gravada também.
É,
né?
é uma experiência legal também.
É bacana. Ô, Silveira, vamos falar um pouquinho da turma, né? A ficha técnica do álbum, isso. Que é muita. É um coletivo mesmo, uh-huh. Né? Como você muito bem colocou no primeiro bloco.
Sim.
Então a ficha técnica do álbum aí, você tem de cabeça? Eu tenho uma cola, vou te ajudando.
Eu tenho aqui também. É. Olha, a gente tem como coordenação geral aqui a Jéssica Rabelo ao meu lado, a produção musical e os arranjos com o Tom Alves, produção da G. Cardoso e Agnes Viana, produção executiva do Ricardo Lourenço, coreografia Rose Mendonça, fotografia e audiovisual Manu Komiyama, arte visual da marca da Afroafetos, que está no álbum também, a Lua Maria. Arte visual da capa do nosso álbum, que é um quadro, a Erika Pedraza. Artistas convidadas com a poesia que abre o álbum é a Maria Carol. E a gente tem uma poesia também no meio do álbum, que é feita pela coletiva de Trans para Frente. A mixagem e masterização é do Alex Cavalieri. A banda, né, a gente tem o Pedro Fernandes no teclado, Quinho Guedes no baixo, Maurício Piri na percussão, Adriel Santos na bateria, Marcos Loyola também na bateria do Dia Nublado, e Felipe Moura no sax, trompete e trombone, e aqui com vocês, assessoria de imprensa Helder Carvalho.
Muito bacana, cara, que turma.
Uma galera, né?
Galera da só músico bom, hein, Gilson?
É isso aí.
Só, vixe Maria.
Só músico bom. Quinho
Guedes é um grande baixista.
Ele arrasa demais.
Quinho é muito legal. Muito Adriel bom. Toca muito Loyola. Só gurizada.
Só feras aí. Tem uma coisa que eu achei muito interessante, uhum. Que eu acho que era bom a gente colocar, que é a questão da tela.
Sim.
De ser realmente feita à mão, né?
Isso.
E não digitalizado,
uhum.
Né?
Aham. Então, a gente quis trazer, né, outros elementos, né,
da Erika Pedraza, né?
Isso, a Erika Pedraza, a capa do nosso álbum, ela existe fisicamente.
Que é uma artista
plástica. A gente falou, pesada. Né, sobre existir fisicamente,
gente,
né?
Exato. A Erika esteve aqui com a gente.
É, ela pesada, é maravilhosa.
Muito legal.
E a capa é...
Isso.
É fisicamente. É existe fisicamente.
Existe fisicamente, né? Inclusive, legal. A gente está produzindo outros quadros, né? Nós temos no coletivo o artista também Lua Maria, que ela fez a marca da Afroafetos, que também é pintada à mão, né? Se você olhar a capa no Spotify aí, uhum. Tá lá escrito Afroafetos, é feito à mão também, e ela vai produzir mais dois quadros, e a Erika Pedraza vai produzir mais 3 ainda, porque a gente vai... a gente quer entregar para as pessoas uma experiência completa mesmo do álbum, sabe? A gente já teve um figurino produzido pela Jéssica, inspirada na música Dia Nublado, que inclusive foi o figurino que eu usei no carnaval, né, desse ano aqui em Campo Grande. Então, a gente está fazendo outros figurinos também, inspirado em cada música, para a gente poder ter esse acervo, né, artístico, porque a gente quer entregar essa pluralidade. Assim como tem uma pluralidade muito grande no álbum, a gente tem isso físico também, né? Porque a gente tem representatividade de todas as formas, né? Poeticamente, musicalmente, e esse é o nosso compromisso mesmo, assim.
Muito bom. Eu queria que a Jéssica falasse um pouco dessa questão do figurino.
Sim.
Né, e da quantas peças foram produzidas, Jéssica? E nesse show agora do dia 5 ou dia 6, eu falei aqui.
Isso,
o dia?
Dia 7 de junho.
7 de junho, agora na próxima semana, né?
Domingo.
Isso, é domingo.
Domingo.
Agora? Neste domingo. É.
Não, no próximo.
Não, no próximo outro domingo. É. Segunda-feira próxima é dia 1º, né?
Exato.
No domingo, dia 7, e aí já vai ter uma exibição desse figurino todinho. Como é que é isso? Porque o Silveira está vestido, quem está acompanhando pela live aí, no arroba Silveira Soul, né? É onde está transmitindo?
Arroba Silveira Soul, tá lá, então, já tá postado, inclusive.
Já tá com um figurino do espetáculo, é isso? Ou do projeto?
É do projeto. Na verdade, eu começo a vestir o Silveira já pela Afrafetes, assim, em 2023, que é o primeiro figurino dele. Todos os figurinos que compõem a trajetória desde quando a gente começou participam desse momento. Quando a gente...
Mas você desenha... Ou você desenha e costura?
Desenho e costuro.
Caramba, Jéssica.
Na verdade, a gente não desenha, a gente sonha junto.
Sonha junto.
Porque geralmente a gente fala a cor, fala o jeito. É, eu venho da periferia, então tudo que eu aprendi a costurar vem de uma outra estética, que era o hip hop, que era o break, que era outra coisa. E aí o Silveira vem e fala assim, não, eu quero realeza, eu quero... pretos, pretas, reis e rainhas. E aí eu lembro que a primeira referência que ele me deu foi um desfile de Fashion Week da França. E aí eu fiquei... É isso que ele sonha alto, então a gente vai sonhar alto também. E a partir de então, todo mundo acaba dando uma opinião dentro do contexto, que é igual, eu acho que é o diferencial da Afrafetes, é que a gente cria sozinho... Mas não coloca no mundo sozinho. Sempre alguém vai falar alguma coisa, sempre alguém vai compor alguma coisa. É, esse álbum, cada roupa tem uma característica, não ficou uma coisa uniforme. Ficou uma coisa... Cada música representa um momento, cada figurino representa um momento também da trajetória da Afrafetes, que a gente está mudando a nossa identidade visual.
Sim.
E dando corpo. E é assim que a gente construiu o figurino também, desenhando, costurando e sonhando junto.
Você tem um pequeno ateliê em casa? Você costura em casa?
Eu tenho um ateliê em casa, eu costuro para artistas.
Que barato. Então, você está aberta para atender outros artistas,
sim,
ou só faz para o Silveira?
Não.
Você falou que já está aberta.
Um dia ela vai ser só minha, tá?
O sonho dele é que eu costure só para ele.
Jéssica.
Mas eu já costurei para Érica Pedraza, para Beca Rodrigues.
Pô, que bacana. Divulga aí teu ateliê. Espetacular o teu trabalho.
Meu ateliê é a Jubero Ateliê, né? E eu comecei a costurar justamente...
Como é o nome do ateliê?
A Jubero Ateliê. Comecei a costurar porque eu via de fora... Silveira acho que foi um dos primeiros que trouxe isso de dar um corpo, né? Porque é uma mudança de ponto de partida, sim, né? Na carreira de um artista. Todos os grandes artistas do Brasil, eles não vestem a mesma roupa que vão ao mercado pra apresentar. É a identidade também. É a continuidade da música.
Eu falo uma que coisa o que a Jéssica...
é a continuidade da música.
E uma coisa que a Jéssica falou que é muito real, assim. Desde o primeiro figurino... A gente sempre prezou por fazer coisas que fossem visualmente impactantes, sabe? Que dessem... demonstrasse visualmente a grandiosidade daquilo que a gente estava fazendo musicalmente num palco, por exemplo.
Sim.
E assim, porque tem pessoas no nosso público, né? Que não escutam, tem pessoas que não veem. Então, a gente precisa dar essa linguagem visual para as pessoas que não conseguem escutar a nossa música, né? E aí, a partir disso, a gente começou a compor um cenário mais elaborado também para o palco. E aí, a gente agora tem, né, a Lua Maria, que pensa só nisso.
Em cenografia?
Exatamente. Toda cenografia, tanto do show quanto para uma roda de conversa
muito
que a gente faz, né?
Muito
como
bom.
Coletivo. Então, para entregar para as pessoas, tanto as pessoas que vêm, as que não vêm, as que escutam, as que não escutam, e trazer essas pessoas para próxima da gente. Porque a gente sabe a dificuldade que não acessar a arte, né? Eu mesmo venho de uma realidade em que era muito difícil acessar a arte, né? Não era acessível. Realmente, eu tinha que ver isso na TV, às vezes, sabe? E olha lá...
É o que a gente sempre comenta, né, Gilson? A questão do acesso,
exato,
né?
Exato.
É importantíssimo, né?
Inclusive, a maioria dos meus shows, até hoje, que eu fiz, a maioria são gratuitos. Não, muito poucos shows que eu fiz que tem bilheteria.
Olha...
E não é nem por vontade, é porque, tipo, a gente tem essa visão mesmo, né? Ser acessível às pessoas, né?
O projeto, ele conta com algum tipo de lei de incentivo para o recurso?
O álbum Afroafetos, ele vem do FEMIC, Fundo de Investimento, né, aqui de Campo Grande.
Do município, né?
Isso, ele acontece por causa desse investimento, né?
Sim.
Mas o nosso cotidiano e tal, a gente não tem nenhum incentivo, a gente faz tudo de forma independente, sim.
É nós por nós. Sim.
Eu queria que você divulgasse, então, um contato... Jéssica, um outro artista que não tem um contato direto com você, que tem interesse nesse tipo de produção que você faz, de figurino e tal, deixa seu contato aí, porque muita gente se interessa.
Eu espero que sim. Meu telefone é 67-984-46-7081. E eu já
pode
quero
repetir o telefone?
67-984-46-7081. Dá pra gente negociar, porque eu sei que a cena independente é nós por nós.
É bom você falar isso.
Isso muda, isso, né? O ponto muda de partida.
Totalmente. Muito bacana. Parabéns realmente pelo trabalho de vocês. Impressionante.
Obrigado.
A gente vai curtir mais uma canção. O Dia Nublado, eu sei que essa música Dia Nublado, ela foi lançada por ocasião do carnaval.
Sim, sim.
Tava no bojo ali, né? Tava naquele turbilhão, no trem do carnaval ali. Isso. Queria que você falasse sobre isso, Silveira.
Então, a Dia Nublado foi o single que a gente escolheu, pra lançar antes do álbum. Ela estaria no álbum, com certeza, mas a gente
quis lançar, veio primeiro, né?
Veio primeiro porque a gente queria...
Veio puxando aí, assim.
E puxando da melhor forma, porque entregou essa energia do carnaval, que é muito particular, não só minha, como da Jéssica também, né? A gente é...
Sendo corumbaense, mano,
do carnaval, a gente tem essa energia, né?
É maravilhoso.
E com certeza as pessoas vão sentir isso quando ouvirem.
Beleza, vamos conferir a canção. Aí a gente retorna aqui para fechar o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, ok? Bora. Segura aí, rapidinho.
Brasilidades.
Pelas estrelas e no cheiro, fico louco, cê me tem na tua mão.
Teu corpo encaixou certinho com o meu. Vem cá, me mostra tudo que cê prometeu. Até de madrugada te sentindo deslizar pelas estrelas e no imenso azul do mar. Teu corpo encaixou certinho com o meu. Vem cá, me mostra tudo que cê prometeu. Até de madrugada te sentindo deslizar pelas estrelas e no imenso azul do azul do mar.
Na cadeira do DJ.
Bom, eu queria, antes de mais nada, né, dar os parabéns ao trabalho do nosso Tom Alves. Trabalho de direção musical, de produção, realmente sensacional.
Sim.
E parabenizar esses músicos maravilhosos, músicos sumatogrossenses maravilhosos, sim, brasileiros.
Esse da, essa música, inclusive, é, em particular, né, tem um Piri ali na percussão. Ó, parece que tem 50 caras tocando, é só ele lá na percussão.
Sensacional, né? Uma,
muito bom.
Uma muito lenha bom. Danada, muito, mas muita qualidade, de muita musicalidade, né? Eu acho que é, isso é muito importante, né?
Isso. Uhum.
Trazer um pouco de musicalidade pra cena.
Com certeza.
É, tá. Tava precisando mesmo, né, de um, trazer um pouco de musicalidade para a cena.
Que bom.
Muito bacana. Parabéns mesmo pelo trabalho.
Valeu.
Queria falar um pouquinho agora, que nós estamos nos aproximando do final do programa.
Ah.
Queria focar, tá focar nessa nas apresentações.
Sim.
Tendo em vista que você tem um ao vivo agora no dia 7 de junho.
Isso.
Domingo, sem ser esse o outro, né?
Uhum.
Na Feira Borogodó. Essa feira, ela acontece em que local aqui em Campo Grande?
É ali no bairro Santa Fé.
No Santa Fé?
É, perto da... Na verdade,
é
uma praça.
É o ar livre. Isso, tem um palco ao ar livre.
Isso.
Não, ninguém paga nada. Vai na feira e vem...
Não, entrada gratuita. É uma praça que fica na Rua das Garças, quase chegando ali na Via Parque, né?
Sim.
É, sentido Shopping Campo Grande. Então... É, essa feira é uma parceira, assim, nossa, desde o começo, e é muito bom poder tocar agora, né, com as músicas do álbum lá.
E aí você vai com banda ou não, vai solo?
Com a banda,
com
a gente banda? Vai com a banda completinha. Pô,
que chique, hein,
tudo
véio?
Certinho, vai ser legal, vai ser bem
muito
bacana.
Muito chique. Continua, por favor, Silvio.
É isso, e os próximos passos agora, né, a gente vai estar focado muito em divulgar esse álbum, que é a parte mais, eu digo que é mais trabalhosa, né? Que as músicas cheguem nas pessoas, né? Por isso que eu peço pro público, inclusive, compartilhar, né? Com quem você conhece, se você gostou do som, né? Manda aí para quem você conhece, porque eu tenho certeza que vai tocar as pessoas de alguma forma, né? Sendo, às vezes, pela alegria ou pela mensagem. E é isso. A gente vai trabalhar isso agora o próximo semestre e levar esse álbum, né, para o máximo de pessoas possível.
Esse álbum tem uma energia fantástica, né?
Muito.
Cê, colocando em perspectiva, quais seriam os caminhos assim para levar esses shows... Você pretende levar para o interior do estado? Pretende levar para o eixo Rio-São Paulo?
Então,
o que você tem assim em mente? Claro que o artista gostaria, uhum, de tocar o máximo possível para um número maior de pessoas, espaços em tudo quanto é estado, né? Mas vamos pensar assim, fazer um recorte. Agora que você lançou, está em todas as plataformas, você deve ter já pensado sobre isso, né? Tem uma estratégia para levar isso, para tendo em vista que o tipo de música que você está apresentando nesse álbum, né, que é uma música de altíssima qualidade, música brasileira de altíssima qualidade, com referências muito claras aí, do que há de melhor na música brasileira, né, num momento em que o mainstream está voltado só para um tipo de linguagem, né? Uhum. Então vai caminhar meio que paralelo ao mainstream, né? Qual que é o teu projeto em relação a isso?
Olha, eu, como é o meu primeiro álbum, né, de estúdio, né, a gente está trabalhando muito em cima das feiras de música, né, que existem espalhadas pelo Brasil. E eu acho que esse é o nosso maior foco nesse momento, é apresentar esse projeto. Por mais que a gente tenha construído toda a narrativa, o projeto é sul-mato-grossense, é da nossa terra, eu acredito muito nessa na potência que nós temos em que essas músicas cheguem a todos os estados do Brasil, sabe? Eu acho que é ruim quando a gente coloca a música nacional só como aquela música que é produzida ali no eixo, né? Em São Paulo. Existe música nacional sendo produzida em todo o Brasil. E em Campo Grande não pode ser diferente.
Inclusive no Brasil Profundo.
Exatamente, no Brasil Profundo não pode ser diferente, sabe?
Olha, aqui tá tocando, cara. Uhum. Já tocamos no Planeta Música. Olha, a Marta Maria no programa MPB de A a Z.
É isso.
Já rolou essas músicas aqui, uhum, né? Agora com as novas músicas que estão chegando, vai rolar também.
Sim.
Isso é muito importante.
Sim, né? Eu tô no documentário do Vozmecê, que fala sobre cena alternativa.
Sim.
E a gente fala muito sobre isso nesse documentário, né? O que é o cantor regional, o que é a música regional, sabe? E porque, assim, eu meio que fujo um pouco, né, do que as pessoas esperam de música regional sul-mato-grossense. Mas eu sou um cantor regional, sim, porque a música que eu produzo é daqui, e assim, eu não pretendo em nenhum momento parar de produzir música aqui, sabe? Por mais que eu tenha essa pretensão de que a música que eu produza saia, vá para todo o Brasil, para fora do Brasil, eu quero muito que a minha música continue sendo produzida aqui também, porque eu canto sobre as minhas raízes. Né? Por mais que eu fale muito sobre amor, fale sobre afeto, né? Eu falo das dores que a gente sente aqui também, sabe? Então eu acho que é isso, é produzir música independente do estilo musical que vá para os outros polos, sabe? Saia daqui um pouco, mas que fale daqui também.
Qualquer gênero musical tem um sotaque local, né?
Né? Não tem como, né? Eu vou falar porta, eu vou, eu vou entregar esse regionalismo de alguma forma.
O próprio sotaque da levada do instrumento de cada músico.
Sim,
né?
Exatamente.
Que tem as suas influências aqui, então.
Queria agradecer a presença, Silveira, Jéssica, Helder. Muito obrigado por vocês terem tirado um tempinho, essa correria que vocês estão vivendo aí, para vir prestigiar aqui o nosso programa. Uma honra recebê-los. Quero agradecer a audiência, você que está sintonizado na 104.7. Obrigado pelo carinho com o nosso programa, com a nossa grade de programação, com a emissora. O programa Na Cadeira do DJ volta na próxima quarta. Um beijo no coração de todo mundo. O pessoal aí vai se despedir e a gente fecha o programa com a canção Momentos, que ele tocou aqui no Acústico 104, e a gente vai ouvir a música gravada com toda a roupagem, com arranjo e tal. Obrigado, gente.
Eu agradeço toda a Educativa MS pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. E para quem não me conhece, busca aí nas redes sociais Silveira Soul em todas as plataformas. A Afrofest já está lançada, você pode ouvir na sua casa.
Perfeito. Tchau, Jéssica.
Tchau, tchau. Boa noite.
Tchau, Helder.
Tchau, Celito. Tchau, Gilson. Muito obrigado pela recepção aí.
Tchau, Gilson. Tamo tchau, junto. Daniel Hockenbach. Até a próxima. Tamo indo embora. Tchau.
Arte. Aqui é mato.
chamar de vida. Perco todo o ar, cê é tudo que eu queria. Olho pro relógio, 7 horas da matina. Baby, eu tô maluco pra te ver por cima. Quando vem chegando, cê é pura ousadia. Te quero na cama, te desejo noite e dia. Tenho 1000 motivos pra virar teu fechamento. Sabe o que eu sinto, não é coisa de momento. Vem cá, chegar perto de mim. Vamos. Eu quero te encontrar como se fosse a primeira vez que vi você sorrindo pra mim, tocar no teu corpo tipo um violão. Eu quero me apaixonar como se fosse a primeira vez. Te amar na chuva, sentir tua curva nós dois, que loucura, se amando no chão. Quando me chamar de vida, perco todo o ar, cê é tudo que eu queria. Olho pro relógio, 7 horas da matina. Baby, eu tô maluco pra te ver por cima. Quando vem chegando, cê é pura ousadia. Te quero na cama, te desejo noite e dia. Tenho 1000 motivos pra virar teu fechamento. Sabe o que eu sinto, não é coisa de momento. Vem cá, chega perto de mim. Vamos amar. Eu quero te encontrar como se fosse a primeira vez que vi você sorrindo pra mim, tocar no teu corpo tipo um violão. Eu quero me apaixonar como se fosse a primeira vez. Te amar na chuva, sentir tua curva, nós dois, que loucura, se amando no chão. Se fosse a primeira vez que vi você sorrindo pra mim, tocar no teu corpo tipo um violão. Eu quero me apaixonar como se fosse a primeira vez. Te amar na chuva, sentir tua curva, nós dois, que loucura, se amando no chão.
Cadeira do DJ. Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Pense no amanhã. Seja para realizar sonhos, garantir a aposentadoria ou ter tranquilidade, planejar o futuro é essencial. Comece hoje, mesmo que seja com pouco. Educação financeira é liberdade para viver melhor.
Ei, você, motorista, piloto, caminhoneiro, entregador, respeite a velocidade e a data limite do IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes, a 5ª parcela vence no dia 29 de maio. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos, promovidos a GNV, são isentos. Acesse o portal E-Fazenda e lembre-se, 29 de maio vence a 5ª e última parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de MS.
Somos Republicanos, um partido com compromisso de trabalho por Mato Grosso do Sul. Contamos com grandes lideranças e temos entregado resultados por todo o Brasil. Nosso time aqui no estado é 10 e ganhou grandes reforços. Republicanos,